13 de março de 2013. O mundo parou para ver surgir da pequena janela branca da Capela Sistina o escolhido para ser um novo Papa.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Sim, o conclave escolheu um Papa não europeu pela primeira vez em 2 milênios de história da Igreja Católica. Um Papa vindo do fim do mundo, como ele disse, da América Latina. O argentino Jorge Mário Bergoglio assumiu a Cátedra de São Pedro em um momento incomum da história da Igreja. Bento XVI renunciou ao pontificado menos de 8 anos após ter assumido o posto no lugar de um dos papas mais longevos da história, João Paulo II, que governou o catolicismo durante 26 anos. Bergoglio adotou o nome de Francisco, o santo da simplicidade, da pobreza, da renúncia às riquezas e de amor às criaturas de Deus.
Senhor, fazer-me instrumento de vossa.
No mesmo ano que tomou posse, um dos primeiros compromissos do Papa Francisco, em julho de 2013, foi no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude.
Gostaria de chamar a atenção para 3 simples posturas. 3 simples posturas. Conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus, viver na alegria.
E é dessa alegria que nasceu em 2019 a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Padre Arnaldo Rodrigues, assessor de imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos ajuda a entender o pontificado do Papa Francisco. Na avaliação dele, a alegria do Papa ultrapassou os limites da Igreja.
Eu lembro que na Jornada Mundial da Juventude, na rua onde eu nasci, no Rio de Janeiro, tem um senhor que ele é de uma outra religião, ele é evangélico, e toda vez que eu encontrava com ele, ele vinha com alegria e falava assim: "E o nosso Papa, Padre Arnaldo, viu o nosso Papa?" Então, assim, o Papa ele transcende os muros também do catolicismo, né? Ele fala com todos e, de uma certa forma, ele leva essa alegria, e ele sempre, em cada discurso que ele faz, né, normalmente ele recorda a importância da alegria, de não deixar a tristeza dominar o coração, com um espírito muito animado, que eu acho que esse é o objetivo dele, né? Recordar ao mundo de, diante das dificuldades que precisam ser superadas, diante dos desafios da pobreza, diante do desafio da desigualdade, diante do desafio da intolerância, do ódio, nós precisamos superar tudo isso, mas sem perder a esperança e a alegria no coração.
Em 2015, Francisco encheu o mundo de esperança com a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas. No texto, o Papa critica o consumismo e chama a atenção do mundo para o cuidado com a casa comum, com o nosso planeta.
Então, acredito que a Laudato Si, ela traz essa grande diferença de nos relembrar, resgatar que nós somos responsáveis, ele mesmo escreveu isso, né? Uns pelos outros. E o Papa Francisco, esse nome traz todo esse peso de essa responsabilidade, essa carga de recordar que nós somos responsáveis uns pelos outros e por tudo aquilo que Deus criou.
O anúncio de Bergoglio como Papa encheu de expectativas a Igreja Latino-Americana de que a opção preferencial pelos pobres fosse levada por Francisco para o catolicismo mundial. A escolha pelos mais sofridos e marginalizados da sociedade foi defendida pelos bispos nas conferências episcopais realizadas no continente.
Por quantas dificuldades na vida de cada no nosso povo, nas nossas comunidades, mas por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa de que sejamos sumergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida em quem trabalha na evangelização ou em quem se esforça por viver a fé como pai, mãe de família, quero dizer com força: tenham sempre o coração esta certeza. Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados.
O Papa de número 266 da história assumiu a Igreja Católica em um mundo em que a comunicação se tornava um poder disponível para todos. Não era só mais rádio, TV, jornais, a internet, as redes sociais exigem uma interatividade maior, respostas mais rápidas.
Já ao longo da história, cada um teve seu papel fundamental. Você pensar Paulo VI, que era filho de um editor de jornal e vivia bem, sabia bem, foi o primeiro a criar a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Depois você tem lá João 23, você tem João Paulo I, João Paulo II, depois Ratzinger, que é o primeiro que lança o Twitter, o primeiro Papa a entrar no Twitter, antigo Twitter. E depois você vê o Papa Francisco, né? Que é esse meteoro aí de comunicação que não podemos nunca esquecer de valorizar. Os meios de comunicação tornam também pessoas próximas ao Papa, né? E tornam o Papa próximo também dessas pessoas. Então, não só informar, mas ela tem serviço daquilo que o Papa mesmo diz, da teologia do encontro, né? Ela cria esse encontro.
Apesar de a unidade ser um princípio da Igreja, o Papa Francisco também teve que encarar divisões. Alguns bispos se opuseram à decisão dele de permitir que padres abençoem casais do mesmo sexo. Até de herege, Francisco foi acusado por conta de suas posições em relação a pessoas divorciadas e em relação à sexualidade. Padre Arnaldo Rodrigues explica que Francisco não alterou em nada a doutrina, apenas agiu da forma como Cristo agiu em seu tempo.
Nós devemos recordar também que, assim, que o Papa ele nos exorta e nos chama a atenção desse cuidado com essa casa comum, né, o mundo. Então, mostrando que é impossível viver realmente a fé, se a gente não pensar também nas questões sociais, ambientais, tudo que envolve, envolve o ser humano, né? Porque Jesus fez isso. Jesus ele não viveu o desencarnado da realidade. Ele não falou, olha, vamos pensar só no céu, numa vida futura. Não. Jesus tocou as pessoas, Jesus curava as pessoas, Jesus conversava com elas, Jesus comia com elas, Jesus estava com elas, Jesus criticou os sistemas injustos, né? Criticou aquilo que oprimia as pessoas.
Sejamos luceiros da esperança. Tenhamos uma visão positiva sobre a realidade. Encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor.
Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936. Ordenou-se sacerdote jesuíta em 13 de dezembro de 1969, tendo assumido a ordem em 1973, nos tempos sombrios da ditadura militar argentina. Quando assumiu a Catedral de São Pedro, ainda pairava sobre ele a acusação de ter sido omisso em relação à perseguição contra religiosos pelo regime. Em entrevista à revista jesuíta La Civita Católica, Bergoglio revelou que, pelo contrário, fez o possível para ajudar os religiosos perseguidos. Bergoglio foi nomeado bispo primaz da Argentina em 1998 e cardeal em 21 de fevereiro de 2001. Mesmo com a importância das funções eclesiásticas, viveu de forma simples, andando de ônibus e metrô nas missões pastorais em Buenos Aires. A mesma simplicidade que seguiu durante o seu pontificado.
Mas a gente tem que recordar São Francisco quando recebeu a mensagem: restaura a minha igreja, né? Quando ele recebe a mensagem de Deus, né? Não é uma capelinha, é a estrutura da igreja. E o Papa Francisco também, quando o cardeal Umes falou para ele, não se esqueça dos pobres.
Caminhamos na esperança, deixando-nos surpreender pelo vinho novo que Jesus nos oferece. A alegria no nosso coração e não podemos deixar de ser testemunhas dessa alegria.
Tão simples que Bergoglio, mesmo depois de Papa, não escondeu seu amor ao futebol, especialmente ao San Lorenzo da Argentina. Esse apreço de Francisco pelo esporte rendeu uma cena fictícia, mas memorável no filme Os Dois Papas. No longa dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, a partir do roteiro do neozelandês Anthony McCartan, Francisco e Bento XVI assistem juntos à final da Copa do Mundo de 2014, jogo no qual a Alemanha de Ratzinger venceu a Argentina de Bergoglio por 1 a 0.
Deus sempre surpreende. Deus sempre nos reserva o melhor, mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas. Confiemos em Deus. longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança se esgota. Se nos aproximamos dele, se permanecemos com ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com ele.
O Papa Francisco também teve de enfrentar em seu pontificado as suspeitas de lavagem de dinheiro no Instituto de Obras da Religião, o Banco do Vaticano, como é conhecido, e ganhou inimigos por conta disso. Em 2024, a Santa Sé divulgou um e-mail e procedimentos para que denúncias possam ser apuradas por um auditor com proteção à identidade do denunciante. Francisco também adotou medidas para coibir e punir casos de pedofilia na igreja, entre as quais a responsabilização de bispos que acobertam casos de abusos sexuais. Ele também lançou um guia para o clero com instruções sobre como investigar alegações de abuso sexual de menores. Os problemas de saúde acompanharam Bergoglio desde a juventude, quando teve parte do pulmão direito removido aos 21 anos de idade. Com isso, teve que conviver com uma capacidade respiratória reduzida. Nos últimos anos, teve de enfrentar quadros de bronquite e infecções pulmonares. Francisco, o Papa do Amor, do Perdão e da Misericórdia. Entre os documentos pontifícios escritos pelo Papa estão a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, ou Alegria do Amor, a Encíclica Laudato Si, a Exortação Apostólica Christus Vivit e a Carta Encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos.
Jesus nos mostrou que a face de Deus é a de um Pai que nos ama. O pecado e a morte foram derrotados. O cristão não pode ser pessimista, não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver a nosso lado.
Que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário, sem ter feito o que eu queria.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Yeah.